Parashá de esta semana, Parashá de Yitro, raconta-nos começo da Parashá como Yitro veio ao encontro do Moshe e do povo no deserto. Em seguida, raconta a famosa história como o Yitro dá um palpite, uma ideia para o Moshe. Ele vê que o Moshe está muito, muito atrapalhado, todo mundo em cima da mesma pessoa, querendo saber informações, leis, julgamentos, e não dava certo. Então, ele falou, que tal se você coloca justiça de pequena causa? Se você vai ter outros juízes menores, as pessoas vão para eles. Se eles não sabem, vai para uma instância maior. Se não souber, vai até uma instância maior ainda. Se não souber, até uma hora chegar até você, se ninguém souber, e aí você vai poder perguntar para a Shem diretamente e saber o que fazer. E aí, ele termina, interessante como ele termina falando, é o Yitro, não é uma pessoa metida. Tem que lhe dar a ideia, ele falou, olha, agora você pergunta para Deus. E Deus gostar dessa ideia que eu te dei, então eu acho que seria muito interessante você aplicar. E assim, de fato, o Moshe pergunta para Hashem e faz exatamente como o Yitro falou para fazer. Depois a Torá entra até o final da Parashá para contar para nós como o povo de Israel recebeu a Torá. Começa contando como eles acamparam em volta do Monte Sinai no Rosh Chodesh, no primeiro dia de Sivan. E depois do que eles fizeram nos dias consecutivos, o que Deus pedia para Moshe falar para o povo, o que o povo respondia para Hashem. E aí tem a conversação durante 3 dias, e depois Hashem fala para vocês se prepararem, 3 dias para poder receber a Torá. E aí finalmente chega o dia de Shavuot, e os trovões, e o som de shofar, e a montanha fumegante, e chega o momento tão esperado, quando Hashem fala os 10 ditos, em primeiro lugar Hashem fala todos, depois Hashem começa a repetir eles devagarzinho para o povo poder assimilar, e como nós sábios falam, que 2 foram faladas, a primeira, Anokhi Hashem Elokecha, Hashem falou, e em seguida o povo morreu, e Hashem teve que reviver todo mundo, era muito forte ouvir direto de Hashem. Ele falou, Loi Elecha, segunda, e também o povo morreu de novo, Hashem reviveu. E aí eles falaram, chega, a gente não está nesse nível, deixa o Moshe falar. E a partir daí, o Moshe que fala as próximas, tanto é que você for olhar nos 10, você vai perceber que os primeiros 2 são escritos em primeira pessoa, eu, e nos posteriores, outros 2, tu já não está em primeira pessoa mais, porque é o Moshe repetindo as palavras de Hashem. E termina a Parashá ainda com mais algumas pequenas leis. Na verdade, é o início do que vai vir, se eu quiser, na semana que vem, Parashá de Mishpatim, uma Parashá bem complicada, não complicada, mas complexa. Ela tem bastante detalhes, bastante leis, que na verdade é tudo uma continuação da nossa Parashá. Tem uma coisa muito, muito interessante. Torá conta que é famoso Sirach, quando o povo chegou ao Monte Sinai, a Torá fala, Vayichan Sham Israel Neged Ahar, e acampou lá, no singular, o povo de Israel. E o Rashi aqui estranha, o que quer dizer Vayichan? Ele já está escrito Vayachanu, e acamparam, é o povo inteiro, assim em toda a Torá está escrito sempre Vayachanu. Por que aqui está no singular Vayichan? E Rashi fala, que isso é errado, como um homem, como um coração. Quer dizer que eles, como até está escrito no Tana de Eliyahu, ele traz mais detalhes, e lá ele fala que em todas as vezes que o povo acampou no deserto, aqui e ali, era sempre com brigas, com discussões, e aqui eles acamparam, tudo numa santa paz, como se diz. E o Midrash fala, como se fosse uma, e diz o Rashi, que em mérito disso, a gente falou, agora eles merecem receber a Torá. Eles estão unidos, esse é o momento para receber a Torá. Esse é um dado muito curioso, se nós olharmos a Parashá da semana passada, a Parashá de Shalach, a Torá conta que o Paró se aproximou e o povo de Israel, de repente, olha para trás. Estavam saindo do Egito, olhando para trás, e esse, o Egito estava viajando atrás deles. E lá o Rashi tem a mesma dúvida. Porque Mitzrayim no Seá, Mitzrayim no Sim, é plural, Mitzrayim estão viajando atrás deles, todos aqueles cavalos e soldados, oficiais. Por que está escrito no Seá, estava viajando no singular? E o Rashi lá dá uma explicação aparentemente igual, mas na verdade ela não é igual. Diz o Rashi lá, Belev Echad, que isso é errado, como um coração, como um homem. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Lá está escrito com um coração como uma pessoa, e na nossa paraxá está escrito como uma pessoa com um coração. A ordem está inversa. Aqui primeiro está falando, quando está falando nosso povo, como um homem com um coração, e lá está escrito como um coração com um homem. Avnei Nezer, Rebbe de Sokhachov, tem uma explicação muito interessante sobre essa diferença. O Rashi aqui foi muito meticuloso em nos explicar exatamente o que está acontecendo. Avnei Nezer nos lembra uma Mishnah, também conhecida no Pirkei Avot, na época dos pais. A Mishnah fala que todo o amor que tem algum motivo, é ligado a alguma coisa, ele, a partir do momento que aquela coisa deixar de existir, o amor também vai cessar. E todo o amor que é incondicional vai perdurar para sempre. Uma pessoa pode amar a outra pelo dinheiro que ela tem. Ele perdeu o dinheiro, acabou o amor. A pessoa vai amar o outro pela beleza, agora que acabar a beleza, acabou o amor. E assim vai. Mas se a pessoa ama o outro porque ama o outro, então acabou, ele vai amar eternamente, não interessa todo o que está em volta. Da mesma forma, nós podemos unir pessoas por diferentes razões. Às vezes, existe uma união entre as pessoas porque eles têm o mesmo objetivo. Eles têm o mesmo objetivo, eles se unem. Como é muito comum até, que inimigos ficam amigos, entre aspas, eles ficam unidos. Por quê? Porque agora eles têm um inimigo comum. Eles vão se unir, eles vão atacar aquele inimigo, e em seguida eles vão brigar entre eles de novo. Mas agora eles estão unidos. Por que eles estão unidos? Porque eles têm um propósito. Eles têm um objetivo ali na frente, que esse é o objetivo comum deles. Esse objetivo está unindo eles. Mas se deixar de ter esse objetivo, acabou o amor entre eles também, acabou a união entre eles. Quando nós falamos de grupos que têm opiniões diferentes, filosofias diferentes, e de repente eles veem alguma coisa lá na frente que está incomodando todos eles de uma mesma forma, então de repente eles ficam unidos, ficam amigos, são todos super amigos, e agora eles vão lutar sobre aquele objetivo comum. Os egípcios eram assim. Os egípcios não tinham grande união entre eles. Cada um tinha as suas vontades. Agora eles têm um único objetivo. Vamos pegar esses judeus que fugiram daqui. Então, nesse momento, em primeiro lugar, vem o quê? Não a união. Eles não estão unidos, eles estão separados. Mas eles têm um objetivo comum, beleza errado, uma emoção, um coração só. Eles têm um coração unido lá, e em seguida, quem encerrada acaba parecendo como se eles estão todos unidos. Por quê? Porque tem lá um leve errado, tem um coração só. Ou seja, tem um objetivo, tem uma emoção que está conjunta e está unindo eles. Mas a partir do momento que eventualmente eles pegam os judeus, ou deixam de pegar os judeus, toda aquela união que estava tendo, que estava sendo formada por aquele objetivo, acabou, cessou, e eles vão voltar a brigar entre eles. Isso não é uma união muito, muito fraca. É uma união que é temporária. Por outro lado, o Rashi aqui está nos contrastando na nossa paraxá, demonstrando que na nossa paraxá não era nessa ordem, era outra ordem. Era Keizerhad Belevechad. Em primeiro lugar, era como um homem. Primeiro lugar, um gostava do outro. Primeiro lugar, um olhava para o outro e falava, esse daqui é meu irmão. Nós somos primos, nós somos pertencentes ao mesmo povo, nós somos uma mesma nação, nós estamos aqui unidos. E a partir desse momento que eles estavam unidos, aí sim eles formaram um objetivo comum, beleza errada, um coração comum. Aí eles formaram, todos nós, então, já que nós gostamos tanto, nós somos uma nação unida, vamos receber a Torá? Muito bem, agora sim vocês estão prontos para receber a Torá, sem dar a Torá para eles. Vocês têm uma união que nunca vai deixar de existir, porque vocês não estão se amando por um objetivo, nem sequer pela Torá. Não é porque vocês querem agora receber a Torá que vocês se uniram. Vocês estão se unindo porque isso é errado, isso Torá está enfatizando. Vocês gostam um do outro porque você gosta do outro. É incondicional. É incondicional e aí sim você tem um amor que é muito, muito sólido e muito forte. E em seguida sim vai vir o beleza errado, o coração comum entre vocês. Tem uma coisa muito interessante. Já que estamos falando sobre união, muitos costumes, na segunda e quinta-feira, depois da leitura da Torá, o Hazan fala um monte de Irasson. Fala Irasson que seja reconstruído o Beit HaMikdash, e assim por diante. São alguns pedidos seguidos, começam todos de Irasson, Mirasaneha, seja a vontade de Hashem. O último dos pedidos começa diferente. Ele começa a reino Bene Israel, a Nesurim Bastará, os nossos irmãos Bene Israel que estão em sofrimento, que estão no mar, que estão aqui, que estão ali, cativeiros, que Hashem proteja eles e salve eles. Por que que os primeiros todos saem Irasson, Irasson, seja a vontade de Hashem, seja a vontade de Hashem, e quando chega o último não começa Irasson, e Faneca, se a reino Bene Israel, os nossos irmãos Bene Israel que estão em sofrimento? O Rav Chaim Sanzer explica, justamente baseado nisso, de Rav Chaim Sanzer, a partir do momento que você está declarando a reino Bnei Israel, nossos irmãos Bnei Israel, não precisa mais de nenhum Yeirasson. Yeirasson aqui seria supérfluo. Aqui, você tem uma união tão forte, essa união já é suficiente para automaticamente atender o pedido e dar aquilo que você está pedindo. Isso que o Rashi está querendo enfatizar aqui, que isso é dar como um homem, em primeiro lugar, todo mundo unido. E aí sim, beleza, Rashi, você pode ter um propósito comum e ser apto para receber a sua...